Educação.
E o FMG sediou o primeiro Fórum de Ações Afirmativas, em que são discutidos os avanços e os desafios para a inclusão de mais pessoas negros, indígenas, nas universidades. A repórter Soraya Fidelis acompanhou parte dessas discussões e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, experiências de cotas, né, de políticas afirmativas para ingresso nas universidades existem há mais de uma década, mas a lei foi sancionada apenas em 2012 e toda essa trajetória, Vinícius, é o que está sendo avaliada para apontar ainda os avanços que são necessários por pesquisadores e participantes, alunos também, aqui da UFMG, né, e de outras instituições de ensino superior, além de autoridades aqui da UFMG, da Secretaria de Estado de Educação. Eles estão reunidos, então, nesse Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais, que é organizado por um conjunto de instituições mineiras e conta com a parceria do grupo, do projeto Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior, que é desenvolvido pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e apoiado pela Fundação Ford e pelo Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E sobre o acesso ao ensino superior, segundo Cor e Renda, o mito de que apenas a classe e a renda desorganiza a desigualdade brasileira no acesso ao ensino e ao direito à educação, cai por terra. É o que apontou o Vinícius na manhã dessa sexta-feira, no primeiro Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais, o professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, o André Lázaro, que também é coordenador acadêmico da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, criada pelo Unesco e alguns países da América Latina e Caribe.
O racismo também organiza e profundamente a desigualdade brasileira. Taxa de frequência líquida na educação segundo cor e etnia por faixa de renda. 2,3 em cima, pretos, de famílias com rendimento até meio salário mínimo per capita. Depois, um pouquinho mais claro, 2,6 os pardos, 7% os brancos. Então, repara, mesmo nas famílias de até 0,5% de renda per capita, que são famílias muito pobres, há desigualdade racial. Veja à direita as colunas que são representativas das mais elevadas taxas de renda. Também ali há desigualdade racial.
O coordenador acadêmico dessa Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o André Lázaro, que participa aqui desse primeiro Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais, Vinícius, ele focou bem a palestra dele na questão das desigualdades, apontou que é preciso estar atento para a desigualdade de gênero, que dentre as diferentes desigualdades não está diminuindo, há um número grande de meninos que ainda não têm acesso ao direito à educação, sem falar na permanência no ensino médio, né, permanência de escolarização de jovens, por exemplo, de 15 a 17 anos, não tem ultrapassado os 80%. Por isso, ele destacou ainda que é preciso dialogar e conectar as universidades com as escolas públicas de ensino médio. E destacou ainda, Vinícius, o pesquisador e professor André Lázaro, que a desigualdade, além da desigualdade racial, que ele falou agora há pouco, é preciso estar atento também na desigualdade que atinge principalmente a educação no campo. Vamos escutá-lo.
Campo, quilombola, indígena. Vou chamar a atenção para um dado, um único dado. Ensino fundamental, total, 4,2 milhões de matrículas. Anos iniciais, 2,7. Anos finais, 1,5. Repara, o gargalo aqui já é metade. Dos que estão no ensino anos iniciais, apenas metade tem matrícula para os anos finais. E vamos para o ensino médio? 330 mil. Um quinto. Quilombola, problema semelhante. 95 anos iniciais, 60 mil anos finais e 13 no ensino médio. Então, só para a gente ter ideia, por que não chegam, né? Entre outras razões. É porque sequer tem escola.
Vinícius, o pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantes da UFMG, Rodrigo Ednilson, ele disse que essa iniciativa de criar um fórum permanente de avaliação das políticas é pioneira aqui em Minas Gerais, que esse fórum que acontece aqui no auditório da reitoria, no campus Pampulha, é um espaço de inspiração, para se discutir junto com os estudantes que vão ser beneficiados por essas políticas afirmativas. Em relação aqui a cotas no UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela que cancelou o sistema de bônus, que era usado como política inclusiva desde 2009, e adotou cotas a partir do vestibular de 2013. Essa política de cotas prevê até 2016, Vinícius, a reserva de 50% das vagas para os candidatos que estudam ou estudaram em escola pública ou que se autodeclaram negros, pardos ou índios. O pró-reitor adjunto de assuntos estudantes da UFMG, ele afirma que se tem notícias positivas sobre o desempenho acadêmico desses estudantes, que desconstrói uma visão apocalíptica sobre a entrada deles nas universidades. Mas o pró-reitor Rodrigo Ednilson destaca também por onde ainda devem se avançar as políticas afirmativas.
Nos últimos 10 anos, o público, em termos de composição étnico-racial, na UFMG, ele deu algumas mudanças. E a gente percebe isso andando pelo campus. Mas a gente precisa também ampliar a percepção dessas políticas de ingresso como direito. E isso implica não só estabelecer uma política de reserva de vagas, mas fazer com que os estudantes do ensino médio conheçam essa política e não só esses estudantes, mas a própria comunidade saibam que se trata de direitos e não se trata de favor, não se trata de dádiva, e por isso as pessoas elas têm que fazer uso do direito.
Vinícius, o Fórum de Ações Afirmativas prossegue amanhã e a partir das 9 horas do sábado, então, amanhã, as ações afirmativas em Minas, políticas em curso nas instituições de ensino superior e também a Secretaria de Estado de Educação, vai ser o tema da mesa redonda. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.